Na semana passada, contexto da ceia, nós vimos que o amor é motivado pela humildade, e a humildade demonstrada pelo amor, baseada em João 13, de 1 a 5. Aquela passagem de Jesus ali no seu último momento, sua última noite com os discípulos, antes de ser preso. Lavando os pés dos discípulos, procurando ensinar, reforçar na mente e na vida deles algo que ele fez durante toda a sua vida com eles. Ok? Na mensagem de hoje, ela é a continuação de João 13 e mostra que a perspectiva humana é distorcida pelo orgulho e a perspectiva divina nos corrige pela humildade. O título é praticamente o mesmo da semana passada, porque é a continuação do mesmo capítulo. E a gente precisa continuar entendendo o que Jesus fez para podermos aplicar na nossa vida. Muito interessante que a gente cantou aqui hoje, e ver como Deus coordena o culto, as coisas que Ele quer nos ensinar. Tem tudo a ver com isso. Perceber a medida da mensagem vai se desenvolvendo e no final também. Mas o número 2.2 é que a comunhão cristã depende da humildade em relação aos nossos pecados. João 13, 6 a 11, mostra o que Jesus continuou fazendo ali. Vamos ler, apesar de estar o trecho aí do 6 a 11, eu vou ler do 1, desde o começo, ok? Depois eu leio o que está aí em seguida. João 13, tem pessoas que não estavam aqui na semana passada, né? João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a gente sabe onde foi esse fim. Que foi aquela cruz que nos separou dos nossos pecados. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, Jesus, né, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora sim, no versículo 6 a 11. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Esse trecho nos ensina que a comunhão cristã depende da humildade em relação aos nossos pecados. No princípio, percebe que Pedro reagiu, lógico, né? Envergonhado ali, tentando evitar que Jesus o servisse daquela forma. Com certeza não foi só Pedro que percebeu que os papéis ali estavam invertidos, né? Eles deviam estar lavando os pés de Jesus e não o contrário. Mas Pedro era aquele sujeito impetuoso, ele falava mesmo que vinha na cabeça. Não tem problema, ok? Deus foi corrigindo ele, é bom, né? Porque é mais fácil a pessoa que realmente coloca, e Jesus tinha um relacionamento com ele, é um dos três, com os quais Jesus convivia mais intensamente, seja por necessidade de correção, não sabemos exatamente, mas ele recebeu bastante o benefício de ser quem ele era e depois ser transformado no que ele deveria ser. E Pedro estava confuso ali. Jesus falou: você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas você precisa permitir que eu faça isso aqui. Então Jesus precisava corrigir a visão de Pedro acerca da sua própria necessidade do ministério de Jesus na vida dele. Essa simbologia por trás de lavar os pés, né, a gente falou isso na outra semana, mas relembrando, é de que vivendo nesse mundo, a gente sempre vai ter pecados a reconhecer e a acertar perante Deus e perante os outros. Os termos lavar e banhar, eles são diferentes aqui, que aparecem no mesmo trecho, mas eles são distintos. Lavar é usado, Novo Testamento, em relação a partes do corpo, no caso aqui, os pés. Banhar, ele é usado indicando algo do corpo todo, uma lavagem total da pessoa. E Jesus está mostrando a diferença dessas duas coisas, né? Inclusive, o termo banhar aqui, ele está num tempo verbal, que ele indica algo feito uma vez só na vida da pessoa, e cujos efeitos vão se perpetuando depois. É um banhar que acontece uma vez na vida, mas o lavar tem que acontecer repetidamente, várias vezes. Justamente por isso. Porque banhar, ele indica, ele está relacionado àquele aspecto inicial do nosso relacionamento com Deus, ou seja, Jesus nos lavou, lá quando você abre o trecho, por exemplo, de Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7, está no teu material que eu já mandei, né, no por WhatsApp. Então, você vai perceber lá que lá há algo feito de uma vez por todas, que é Deus ter nos lavado nossos pecados, quando a gente confiou em Jesus. Uma vez na vida é suficiente, nos colocou no relacionamento com Deus, mas o lavar aqui indica aqueles que já foram salvos, eles devem continuar tratando dos seus pecados, porque a gente ainda continua sendo pecador, né? Tratando dos seus pecados diariamente, momento a momento, às vezes mais de uma vez por dia, para se manterem limpos diante de Deus, porque nós pecamos todo dia, pelo menos. Então Jesus está mostrando a diferença dessas coisas. Esse ensino aqui, ele é derivado do ensino do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, quando ia ser consagrado ao seu ofício, acontecia essas duas coisas. Ele recebia um banho do seu corpo, no seu corpo todo, que era feito uma vez só na vida do sacerdote. Então ele recebia aquele banho, mostrando que assim, agora esta pessoa está consagrada a Deus por toda a sua vida. Ele vai exercer esse ofício. Mas cada vez que o sumo sacerdote ia ministrar, ia mexer com aqueles sacrifícios, né, todo aquele ritual que existia no Antigo Testamento, ele tinha que lavar as suas mãos, tinha que lavar os seus pés, porque ele estava mostrando o quê? Ele era um pecador e ele tinha que se purificar toda vez que ele exercer um ofício diante de Deus, que é se relacionar com os outros, ser o intermediário entre Deus e os outros. E Pedro é interessante, porque ele aprendeu isso aí. Quando você vê na primeira carta de Pedro, depois dessa experiência aqui com Jesus, né? Ele aprendeu, ele fala que nós somos o quê? Sacerdotes, né? De uma nação real, sacerdotes santos. Então ele usa essa linguagem que ele aprendeu ali. Com certeza, uma parte do seu aprendizado tem a ver com esse lava-pés aqui de Jesus. Então aprender a acertar seus pecados biblicamente é necessário para mantermos comunhão com Deus e também ajudar os outros a fazerem a mesma coisa. Não ensino que tem lá em Mateus 7, de 1 a 5, né, para ajudar outras pessoas, para ter comunhão e ter ministério na vida delas. Em primeiro lugar, Deus fala, eu preciso tirar a trave do meu olho, eu preciso acertar aquilo que eu tenho que acertar na minha vida, e aí eu estou em condições e inclusive em compaixão suficiente para ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Porque a comunhão depende disso. de uma humildade pessoal em relação aos meus pecados, porque sem isso não tem como ter comunhão e não tem como ajudar outras pessoas a viver a vida cristã como Deus planejou. Jesus ensinou que o cristão que não aceita que Deus trate seus pecados cometidos, né, através de lavar os pés, tratar aquilo diariamente, é alguém que interrompe sua comunhão com Ele, sua utilidade a Ele. Isso significa, se Jesus falou, se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo, você não vai ter comunhão comigo e você não vai poder ministrar, eu não vou poder confiar que você vai ser um bom ministro quando eu passar o bastão para você. Então isso é necessário. É necessário você não só permitir que eu faça, é necessário que vocês aprendam a fazer uns com os outros. Ele vai dizer isso depois, né? Então o crente deseja e aceita ser limpo dos pecados diários, porque não deseja nem aceita ter sua comunhão com Cristo interrompida, porque ele está ciente de que sem esta comunhão com Cristo ele não pode fazer algo que realmente agrada a Cristo. Lembra quando a gente pregou aquele trecho em João 15? Nós falamos muito sobre isso. Sem mim, Jesus falou, o quê? Nada podeis fazer. Agora, muito cristão sem comunhão com Deus faz muita coisa. Só que Jesus falando, essas coisas não têm a ver com o que eu quero. Não têm a ver com o que você precisa. Jesus não está interessado porque ele precisa muito do nosso serviço, do nosso ministério. Ou que ele necessita da nossa comunhão para ser feliz. Nós precisamos dele para servi-lo, inclusive, de maneira agradável e aceitável a ele. Por isso que o sumo sacerdote tinha que fazer tudo aquilo também. Porque não adiantava fazer por fazer, ou fazer de acordo com sua própria perspectiva, ou do seu jeito. É do jeito de Deus que Deus aceita. É a vida em ordem com Deus que é uma vida aceitável a Deus. Caim e Abel perceberam essa diferença, lembra? Apesar de ter oferecido lá, falou assim, ó, Caim, é o seguinte, acerta a sua vida primeiro, depois você vem você fazer a sua oferta aqui para mim. Se você não fizer isso, nada vai ser aceito, nem você, nem tua oferta. Né? Então, isso aqui vem lá de Gênesis já. Então, algo para a gente pensar, né? Ao cometer pecados contra Deus e os outros, seu modo de lidar com estes pecados demonstra se seu interesse é manter sua comunhão com Deus e com os outros. Ok? Se a pessoa vai lá, acerta, tem... Puxa, eu preciso acertar isso aqui, não quero perder minha comunhão com Deus, quero perder minha comunhão com os outros. Ela demonstra através da forma que ela acerta aquilo de maneira bíblica. Se ela não faz isso, ela não está interessada. Ela não está interessada, ela não está em sua comunhão com Deus, né? Nem em comunhão com os outros. Ela está interessada em viver para si. Né? Está perdendo. Se você não está tratando dos pecados cometidos perante Deus e os outros, você está vivendo fora da comunhão com Deus. Né? Inclusive, 1 João, 1 carta de João fala que é uma forma, ele escreve para os cristãos, é uma forma de rejeitar a luz e viver nas trevas. Para quê? O cristão fazer isso é muita tolice. E viver fora da comunhão com Deus também significa que está vivendo fora da comunhão com aqueles cristãos que estão em comunhão com Deus. Aqueles que têm lidado biblicamente com os pecados que cometem. E esta, irmãos, é a explicação para a falta de comunhão de um cristão em relação aos demais. Isso aí é sempre assim. Quando a pessoa deixa de fazer o seu dever de casa, diário, de acertar sua vida perante Deus, de reconhecer ou acertar perante os outros que ela ofendeu e tal, ela já está fora da comunhão com Deus e ela vai insistindo em viver assim por um tempo, só que não demora muito, né? E ela começa depois a ela mesma decidir e se afastando da comunhão, porque isso é o resultado, né? É bíblico, né? Olha esse trecho aí. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é difícil, né, de entender o que Deus está falando aqui. Né, tá falando. E por isso que depois ele vai para aquele trecho De 1 João, que a gente conhece muito, né? Se confessarmos, a gente até canta, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Para quê? Para que essa realidade aqui continue na nossa vida. Porque sem isso, não está vivendo como cristão. Deus falou, é mentira achar, está mentindo para você, está mentindo para os outros, agora Deus não é nunca enganado, né? Tá? É uma vida de mentira achar que pode viver sem acertar os pecados e ainda acreditar que está em comunhão com Deus, está tudo bem. Gente, não é porque a maioria dos cristãos ou do cristianismo não se preocupa mais com isso que a verdade de Deus mudou. Ela continua sempre a mesma. Deus vai continuar avaliando sempre a gente pelo critério bíblico. Não adianta a gente querer criar por conveniência, por orgulho, o que for. Tentar inventar um cristianismo que eu me sinto bem para viver. Você falou, isso aqui é mentira. Então a gente não pode viver assim. Inclusive esse trecho mostra que isso é o efeito do evangelho. O efeito do evangelho é exatamente esse. Pensa bem. Isso aqui mostra que Deus nos fez enxergar nossos pecados um dia, a fim de reconhecermos que somos pecadores, necessitados do perdão dos pecados. No evangelho não começa aí na nossa vida? Deus mostrou, puxa vida, olha o que eu estou fazendo, não é certo, tal. Então eu reconheci, fui lá diante de Deus, pedi perdão, nossa Deus, eu estou vivendo uma vida que não tem nada a ver com o que o Senhor preparou para mim. Aí eu acertei, fui salvo. O que, que Deus continua fazendo agora? Agora Ele continua fazendo com que a gente aprenda biblicamente como viver afastado dos pecados, né? E ou tratarmos biblicamente os pecados que ainda cometemos. Por causa do quê? Do relacionamento e comunhão que nós temos com Jesus Cristo. O Evangelho é isso, gente. O que Deus está fazendo na nossa vida é isso, né? Ele nos salvou do nosso pecado, especialmente do pecado de incredulidade que a gente tinha nele. Isso foi resolvido, Ele nos limpou, nos banhou, e agora Ele está nos lavando todo dia. E a gente precisa ir lá no chuveiro, precisa ir lá, ó, eu realmente fiz isso, eu fiz aquilo, meu irmão, fiz isso aqui contra você, isso não foi correto, e eu quero acertar, e acerta mesmo. Então, é você poder andar tranquilamente, né? Tendo sem preocupação, porque sua vida está certa, né? Está fazendo o que Deus mandou, tem comunhão, está vivendo na luz, não precisa ficar se escondendo, né? Mascarando coisa nenhuma. O Evangelho faz isso conosco. Percebe que nesse trecho de João 13 que Jesus está falando, ele também, o Senhor Jesus fez distinção entre aqueles que já creram no Evangelho, daqueles que ainda não creram, quando ele disse, ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Jesus está ensinando algo muito sério aqui, aquele que não reconhece sua própria necessidade de estar puro de seus pecados, é uma evidência que ele continua em pecado perante Deus, se trata-se de um descrente. Percebe? Judas representa aquela pessoa, né, de Judas que está falando aqui, né? Representa aquelas pessoas que, mesmo que se aproximem de Jesus, ouvem os ensinos de Jesus, convivem com os discípulos de Jesus, participam de rituais que têm a ver com Jesus, um monte de coisa. A principal coisa não está acontecendo, ou seja, elas não veem a necessidade de se arrependerem de seus pecados. Elas não estão se enxergando pela realidade bíblica, de terem seus pecados lavados e tratados diariamente por Cristo. Tais pessoas não se sentem incomodadas com seus pecados, não se sentem sujas, porque se sentem justas em seus critérios. E por isso, né? Ah, mas eu sigo essa religiosidade, mas eu faço essa boa obra, mas eu sou muito parecido com aquela pessoa que também frequenta a igreja, mas sabe que eu faço as mesmas coisas? Os meus padrões morais também são bons. Se sentem, e às vezes é o extremo, né? As pessoas se sentem até confortáveis em pecar de maneira consciente e desafiadora. Por quê? Porque não enxergam ainda a sujeira que precisa ser limpa das suas vidas, porque são descrentes. Hora que Jesus banhar, nossa, mas eu preciso acertar, então minha vida agora estava acostumada a ver desse jeito, sim, e agora vou gastar a minha vida me distanciando desse padrão. Ok? Então, percebe, é necessário. Comunhão cristã depende da humildade em relação aos nossos pecados. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Mas Jesus ensina ainda mais uma coisa aqui. João, na continuação, né? Que o ministério e a alegria cristã dependem de praticarmos a humildade entre nós. Jesus, João registra o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Trecho muito interessante para quando... Jesus não falou que ele era Deus. Usa esse trecho aqui para conversar com alguém, que ele está falando sobre o que significa essas palavras, Mestre e Senhor, né? Versículo 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A pergunta de Jesus, compreendeis o que vos fiz, ela é extremamente importante, porque ela pode mudar totalmente a nossa vida para melhor, tanto em nosso ministério, a Deus e aos outros, quanto na própria satisfação ao servir a Deus e aos outros. É muito importante essa pergunta que Jesus fez. Compreendeis? Vocês entenderam de verdade o que eu fiz para vocês? Será que compreendemos mesmo o que Jesus fez? O que Jesus ensinou ao fazer o que ele fez? Ele quer que a gente compreenda isso. Em primeiro lugar, dentro do que ele fez, ele ensinou o seguinte: Jesus ensinou, por seu exemplo, que servir aos outros nunca nos diminui. Apesar de Jesus exercer naquele momento o papel de um escravo, isto em nada alterou nem diminuiu quem ele era. Ele é o Senhor e Mestre. Senhor é um dos nomes para Deus no Novo Testamento. E sempre será por toda a eternidade. E justamente por ser quem ele é, ele sabia que estava indo contra todos os valores, todas as expectativas dos pecadores e de suas culturas pecaminosas, que menosprezavam a humildade e o trabalho feito aos outros sem querer nada em troca. Isto sempre foi impopular e sempre será nesse mundo, ok? No tempo que Jesus vivia lá debaixo do Império Romano, isso era nojento de fazer. Ninguém queria fazer aquilo. Como eu falei outra vez, só o escravo mais colocado lá embaixo que lavava o pé de alguém. Isso na cultura grega também era desprezado. Humildade era sinal de fraqueza. Servir os outros sem buscar uma barganha era sinal de ser bobo, de ser fraco. Jesus não está nem aí para isso, pessoal. Na verdade, ele está. Ele quer destruir na mente dos discípulos todos esses conceitos errados. Lembra aquele contexto que a gente falou na semana passada? Eles estavam brigando pelo quê na semana passada? Quem era o melhor? Quem era o mais importante? Deixa eu ver como é que eu... olha para mim, ó. Deixa eu ver se eu pareço melhor do que você. Se eu parecer... Você vota em mim para eu ficar mais importante que você? Vamos ver se o que eu faço aqui pode ser visto. E eu vou me exaltar. Farei as coisas para o outro. Olha para mim, pessoal. Olha, eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam, me achem importante. Eu preciso provar para vocês certas coisas. Eu quero que vocês gostem de mim. Eu quero que vocês me exaltem. Não, mas eu tenho... É por amor a Jesus, sabe? Mas eu quero que vocês olhem para mim. Eu quero ser visto. Quando falar comigo, eu não gosto de falar assim, porque eu sou importante. fazer isso, não, eu vou fingir que eu não vi, não, falei, esse negócio é muito ruim, isso aqui ninguém vai ver, isso aqui é bobeira isso aqui. Agora isso aqui não, isso aqui, ó, olha pessoal, como, olha como eu sou humilde, olha para mim. Jesus queria destruir essas coisas que estão arraigadas no coração dos discípulos, estão nossos também, pessoal. Né? Quantas coisas, para pensar, eu também, quantas coisas já fizemos com aquela pontinha de assim, será que estão olhando? Será que, mas estão reconhecendo? Ah, se não reconhecer, eu vou reagir também. Que negócio, né? Como pecadores, temos a tendência de acreditar que tudo que fazemos deve ter o foco em agradar a nós mesmos. Que as situações, pessoas e até mesmo Deus existem para tornar a nossa vida agradável neste mundo. De sempre nos sentirmos bem. E se não nos sentimos bem, o que a nossa cabeça funciona? Nós temos que mudar a situação ou mudar as pessoas para que elas façam sentir bem. Acreditamos que a vida de sucesso se baseia naquilo que podemos obter para nós mesmos, às vezes de maneira perversa e imediatista, pecando para conseguir. E é claro que alguém que acredita nisso não enxerga servir aos outros com bons olhos, muito menos se esse serviço é humilhante ou desagradável. Mas Jesus estava e ainda está transformando pecadores egoístas em verdadeiros líderes. O que é liderança na Bíblia, irmãos? Como você enxerga o conceito de liderança na Bíblia? Jesus explicou isso no trecho de Lucas que a gente leu semana passada. E em todos os trechos que você vê, na vida de Daniel, na vida de José, você pode pegar qualquer um, Neemias, qualquer um. O pessoal pega só os princípios, às vezes, que o mundo gosta. Vai perceber o que, que eles fizeram para ser colocados, o que, que os preparou para a liderança. Uma palavra: humildade, servir, ser arrastado em situações. Moisés, qualquer um, pega qualquer um, ser colocado numa situação para limpar o coração de coisas podres, do eu, de me exaltar. Aí sim, esta pessoa está aprendendo a liderar, conforme o conceito de Deus, que é o único verdadeiro. Ok? O que não é, bate com isso, é falso. Jesus está transformando esses discípulos aqui, e está fazendo isso conosco também, em líderes de verdade, em pessoas. Nessa bobeira que está sendo falada aí fora, né? Que todo mundo tem que... Não vou nem comentar se igrejas estão sendo formadas assim, que só tem nego que manda, não é isso? Né? Pelo contrário, isso mostra que é contrário. A igreja deve ter gente cheio de servo. Percebe? Paulo se... Qual era o título que Paulo mais usou a respeito de si mesmo? Servo de Jesus Cristo. Ele sabia o que significa isso. Discípulos que pertencem ao reino superior representam a Deus. Quem é Deus? O ser supremo do universo. E em comunhão com Deus, e tratando dos pecados, deixando a Bíblia fazer o efeito que deve nas suas vidas, aprendem a viver de modo superior. Não conforme os princípios e valores desse mundo inferior, porque sabem que esse mundo passará e que estão no mundo não para serem aceitos ou reconhecidos, mas para viverem para Cristo, para o que Ele está fazendo em suas vidas e para o que Ele está fazendo por meio das suas vidas nesse mundo. E viverem para as promessas que irão experimentar quando todo este mundo acabar, porque essas pessoas já foram plenamente aceitas por Deus por meio de Jesus. É isso que Efésios 1:6 nos diz. Deus nos aceitou, foi uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez. Aceitar, trazer pessoas para perto dele mesmo, para mudar essas pessoas, para limpar essas pessoas de uma vez por todas na salvação e dia a dia na santificação, para que elas sejam adequadas a viver com ele para sempre. Lá no céu não vai ter orgulho, lá no céu não vai ter alta exaltação, nossa exaltação vai ser direcionada ao Cordeiro. Essa é a primeira coisa que Jesus ensina aqui, né? Que por seu exemplo, servir aos outros nunca nos diminui. Pelo contrário, né? Nos prepara para tudo aquilo que Deus tem para nós, seja aqui e muito mais depois. Mas Jesus ensinou mais uma coisa. Jesus ensinou, por seu exemplo, que servir sacrificialmente aos outros nos exalta à semelhança de Cristo. Esse é um efeito que já tem aqui. Jesus falou, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não é pensais vós também, não é vai lá orar vós também, é façais. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então tem alguns aspectos dentro desse ponto aqui. Primeiro aspecto. Servir como Jesus significa combater o pecado que nos impede de servir aos outros. Isso é servir sacrificialmente. Quando tratamos nossos pecados biblicamente, nossa visão sobre nós mesmos é corrigida. Uma pessoa que não trata os pecados biblicamente, ainda não está enxergando como deve. Ela, o eu dela é o óculos pelo qual ela ainda enxerga todas as coisas. Isso torna a vida dela ruim, inferno, desagradável. Quando a gente trata nossos pecados biblicamente, a nossa visão sobre nós mesmos é corrigida. E quando a visão que temos de nós mesmos é corrigida, podemos ser usados na vida dos outros segundo a vontade de Deus. Não é assim que Deus coloca na Bíblia? Viver em comunhão com Deus significa ter uma vida comum com Ele. Comunhão é isso, vida comum com outra pessoa. Significa ter a mesma vida que Jesus teve, que foi alguém que se dedicou a ser usado por Deus na vida de outras pessoas, conforme os princípios de Deus, não conforme o que a pessoa bem entende, conforme os princípios de Deus, para alcançar os propósitos de Deus, porque são os princípios que alcançam os propósitos de Deus, inclusive os propósitos de Deus na vida destas pessoas, na sua e na delas. Depois do que Jesus fez e ensinou, um cristão que não serve aos outros e não serve como Cristo serviu, é alguém que se acha superior a Cristo, é o que ele coloca aqui. Cristo nos serviu e nos serviu de exemplo de como devemos servir. Se eu não estou empenhado em aprender isso aqui, Jesus falou, opa, então aqui temos um servo que se acha maior do que o seu senhor, olha que absurdo! Como pode? Mas pode, pessoal. E isso é o que acontece quando a gente não quer viver dessa forma, não está se empenhando para viver assim. Porque Jesus escreveu isso para nós. Jesus não só serviu aos discípulos, mas, lembra, suas ações resultaram na santificação desses discípulos. Jesus fez algo por eles que foi eliminando os pecados que atrapalhavam o crescimento desses discípulos. Ele se envolveu com eles quando eles não queriam, ou nas áreas que eles não queriam que Jesus se envolvesse, muitas vezes. Jesus falou, Pedro falou, eu não quero que faça. Se eu não fizer, Pedro, você não vai crescer, você não vai entender nada. Preciso falar isso para você. Você não está entendendo que isso é necessário para você ser um discípulo que faz discípulos, Pedro. Aí Pedro foi lá na sua carta e falou, eu aprendi, que legal, nossa, aquela noite foi marcante para mim. Vivendo uns com os outros e ministrando uns aos outros, em alguns momentos iremos pecar. E outros pecarão contra nós. Já percebeu isso? O convívio e serviço na igreja local expõe o nosso comportamento, porque expõe o nosso coração, os nossos desejos, os nossos ídolos, e só há uma forma de fazermos a vontade de Deus. Sabe qual é? Continuarmos servindo enquanto tratamos com nossos pecados e as nossas reações aos pecados que os outros cometem contra nós. Não existe outro meio de viver a vida cristã. Qualquer outro meio é, não, agora eu vou viver de um jeito que eu sou maior do que o meu Senhor, maior do que o meu Mestre. Não viver assim é se achar melhor que os outros e a se achar melhor do que o próprio Jesus, que viveu com os pecadores e fez tudo para afastá-los dos seus pecados. Então vamos pensar um pouco, ou aplicar. Aprenda, e eu também, a reagir biblicamente quando os outros pecam contra você. Não é fácil, irmãos, né? Mas quando isso acontece, outros pecam contra nós, fala assim, então agora Deus me colocou numa sala de aula. Agora eu vou lidar com a forma como eu vou reagir, porque algo foi feito contra mim. Como que eu vou aprender na Bíblia agora a viver dessa forma? Para continuar fazendo o que Deus quer que eu faça, do jeito que Deus quer que eu faça, para alcançar os propósitos de Deus, enfim, tudo que a gente já está falando aqui. Outra coisa, aprenda a reagir biblicamente quando você peca contra os outros. Porque o nosso radar de pecados contra nós, ele está sempre ligado, já percebeu? Mas o radar de quando eu peco contra os outros, às vezes está meio quebrado. Convenientemente quebrado, às vezes. Haja com os outros da mesma forma que você sabe que deveriam agir com você, ou seja, em amor e humildade. E haja lembrando que você mesmo comete os mesmos pecados que condena nos outros. Ou não? Porque se não fizer isso, você estará pecando ainda mais, por hipocrisia. Jesus ensinou que é nosso dever servir aos outros a fim de que vivam cada vez mais afastados de seus pecados. Então, parte do seu ensino foi isso aí. Servir sacrificialmente tem a ver com isso. Agora, Jesus ensinou uma outra coisa também muito importante. Servir como Jesus significa combater o orgulho que nos impede de servir aos outros. Então, por causa de uma visão adequada de nós mesmos, lembra, lá atrás, ou seja, lidando com meus pecados é a melhor forma de ter uma visão adequada de mim mesmo. Senão, meu orgulho, ó, sobe lá em cima. Fico orgulhoso, ah, eu não sou que nem esse aqui, não, aquele lá também é pior que eu. Assim, quando eu lido com meus pecados, Deus coloca no meu lugar. Por causa de uma visão adequada de nós mesmos, ou seja, pecadores sendo refeitos à imagem de Cristo, podemos amar aos outros com amor suficiente para ministrar a estas pessoas, ajudar essas pessoas a se afastarem dos seus pecados, seja edificando crentes em suas lutas, seja evangelizando descrentes na sua escravidão ao pecado. Mas de qualquer jeito você vai lidar com essas coisas, não tem jeito. É isso que Deus preparou para nós, para nos transformar, inclusive. Esse é o ambiente na qual ele aplica o seu método na nossa vida. É dessa forma que Cristo viveu e nos enviou, percebe? O servo não é maior do que o seu... O enviado não é maior do que aquele que o enviou. É dessa forma que Deus viveu como cristãos, para vivermos nesse mundo. O cristão tem que viver, só dá para viver desse jeito. Você pode fazer muitas outras coisas boas, legais, agradáveis, coisas que os outros vão gostar que você faça. Mas Deus vai nos cobrar se, como enviados de Deus, nós ajudamos, nós fomos usados por Deus para, por meio da que a gente faz a nossa própria vida, com a palavra, a edificarmos pessoas para afastá-las cada vez mais de uma vida de pecado, sejam crentes nas suas lutas, ou descrentes por meio do evangelismo e depois discipulado, que a coisa se repete. Assim como Cristo, que é Mestre e Senhor, não desiste de nós, nós que não somos nada, não podemos desistir de outros semelhantes a nós, você concorda? Se Jesus fez o que ele fez, e falou, ó, você não é maior do que eu, então você vai fazer o que eu fiz. Agir diferente disso é se achar superior ou melhor do que o próprio Cristo. Colocou bem claro aqui para nós. Servir assim dá muito trabalho. Vai nos custar tudo. Mas vai nos render semelhança a Cristo. Priorizar o plano de Cristo implica em aprender a reestruturar nossa vida de modo a servir a Deus e aos outros até que Cristo seja visto em suas vidas, seja visto em nossa vida também. É isso que Deus está fazendo com a nossa vida. O bom serviço a Deus é aquele que nos transforma a imagem de Deus. Infelizmente, é comum perceber que quando Deus está começando ali a trabalhar no coração para transformar a sua imagem, algumas áreas que ainda não estão legais ali na pessoa, a pessoa pula fora. Mas Deus não vai parar de trabalhar, Ele vai usar outro método, como o pastor Pierre fala, um outro nível de marreta, né? Mas Ele vai colocar essa pessoa semelhante a Cristo, porque é necessário. A semelhança a Cristo é a única forma de agradarmos a Deus, né? A gente sabe disso. Então pense, seu ministério na IBNA tem que ser feito de modo que seus pensamentos, palavras e ações ou reações sejam semelhantes aos de Cristo. Seus critérios para servir a Deus devem ser a humildade e amor sacrificial. Não algo pessoal somente. Ah, eu sinto que é assim. Não. Aprovado pelos outros, pelos quais você serve. Né? É muito fácil a gente achar que mesmo essas coisas, a gente tem um jeitinho, pessoal, né? De transformar até virtudes de Deus em algo que eu posso querer dar uma usada para mim. De querer assim, disfarçar a coisa. Mas aquilo tem que ser aprovado pelos outros. Agora, lógico, critérios bíblicos. Às vezes a pessoa assim, ah, eu não estou gostando do que você está fazendo para mim porque eu não me sinto bem. Isso não é critério bíblico. Você pode falar, não estou gostando do que você está fazendo para mim, porque aí mostra um trecho na Bíblia, até para ajudar a pessoa a fazer o que ela pode ser aperfeiçoada também ao ministrar na sua vida. Ok? Mas isso é importante. Demonstre aos outros que servi-los é mais importante do que ser servido. E que a unidade em Cristo é mais importante do que o seu individualismo. Se não for assim, é orgulho. Não há crescimento e humildade. E finalmente, Jesus, olha como Jesus é maravilhoso, né? Não só por isso, mas olha por isso também. Jesus ensinou que servir aos outros nos traz a verdadeira felicidade. Ele falou assim, ó, até o resultado, se for perceber, eu vou comprovar a vocês que diferente do mundanismo, dos critérios que o homem quer enfiar na cabeça um do outro ali, viver da forma que eu ensinei, que eu vivi em relação a vocês, é o que traz a verdadeira felicidade. Jesus escreveu no versículo 17, ora, que João escreveu, né, que Jesus fez, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Pensa um pouquinho, o que é o ser humano? O ser humano foi criado, foi feito, ele é alguém, porque ele é feito à imagem de Deus, certo? Ele não é um bicho, ele não é outra coisa qualquer, ele não é só aglomerado de células, nada disso. Ele é diferente do que tudo que Deus fez, né? Estão chamando, outro dia estava assistindo um programa, estão chamando a vaca agora de meu semelhante. Na Índia ele já faz muito, mas aqui agora está o meu semelhante, é a vaquinha, a Mumu. Então assim, não é o ser humano feito à imagem de Cristo. Percebe? Terá sua maior alegria em ser semelhante a Cristo. A salvação faz isso conosco. Ela nos refaz aquilo que foi perdido. E para alcançar essa alegria, temos que viver com este único objetivo em mente. Qual o objetivo? Ser semelhante a Cristo. E nos dedicarmos a imitar a Cristo, tendo a mesma vida que Cristo teve. Não é isso que Ele nos ensina, irmãos? Não é isso que Ele martela o tempo todo? Vinde após mim, me segue, aprendei de mim, faz isso aqui, não faz aquilo porque não serve para você, abandona os seus pensamentos, adota os meus pensamentos, vive da minha forma, esquece o que você acredita, joga no lixo o que você acha que é melhor para você, me imite, aí a semelhança a Cristo vai acontecendo, de você moldado. Agora o mundo, como sempre em oposição à palavra de Deus, né, ele está sempre reagindo, quer nos convencer que servirmos aos outros é perda de tempo, e que o segredo da felicidade, pode ligar qualquer programa de televisão, você vê isso aí, está em buscar a nossa própria individualidade, nossos interesses, nossa aparência, nossas riquezas, mesmo que isso ofenda, mesmo que isso estrague a vida dos outros, mesmo que não se importe com o que acontece ao redor. Agora, o mundo tem produzido que tipo de pessoas? Cada vez mais felizes? Eu vejo a produção cada vez mais desequilibradas, cada vez mais infelizes, miseráveis, e percebe? Tendo o tempo todo o poder e vivendo para si mesmo o tempo todo. É, se isso era verdade, por que que o resultado não acontece? O que acontece é que as pessoas estão cada vez mais dependentes de remédio, dependentes de filosofias e religiões absurdas, desesperadas, e elas estão vivendo como elas querem, não estão? Mas não está funcionando. Ou Jesus falou a verdade, vocês serão muito felizes, vocês serão espiritualmente satisfeitos, ou é o mundo. Podemos confiar que Deus sabe o que diz, não é? Ou podemos confiar no que o mundo e nosso coração enganoso nos diz às vezes. Mas seja como for, sempre iremos praticar aquilo que de fato acreditamos, irmãos. A nossa prática diária está sempre baseada no que de fato eu acredito naquele momento. E sempre iremos colher os resultados daquilo que fazemos. Pela graça de Deus, quando a gente percebe até resultados desastrosos na nossa vida, falência espiritual, se decaindo na nossa vida espiritual, nós podemos, como cristãos, voltar para Deus, voltar para a palavra, voltar para o discipulado, voltar para os recursos que Deus nos deu, e falar, olha, realmente, acho que eu precisava dessa lambada na cabeça, eu ainda acreditava em certas bobagens, mas agora eu quero, de novo, aprender a viver para alcançar a semelhança a Cristo. Graças a Deus, nós podemos, Deus faz isso com a gente. Quantas vezes forem necessários nessa vida. Ele é um Deus gracioso, amoroso. Mas Ele não quer que a gente viva de tomar cacetada na cabeça. Por isso que Ele nos deu a Bíblia. O próprio estudo dessa passagem do Evangelho de João pode nos tocar emocionalmente ou nos esclarecer intelectualmente, mas não nos abençoará espiritualmente, a menos que façamos o que Jesus ordenou. Essa é a única maneira de encontrarmos a felicidade duradoura, disse um teólogo que faleceu ano passado. Queria terminar essa mensagem com algo que eu ouvi essa semana. Tem a ver um pouco com o que a gente cantou aqui hoje, né? Aquela música de Jesus ser tudo para nós, do Maranata, Vem Senhor Jesus, com essa mensagem. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, dando as últimas instruções, porque eles daqui a pouco vão viver de um jeito parecido com Cristo, por isso que a gente está aqui, inclusive, pelo poder de Deus, e porque eles, que os discípulos realmente entenderam o recado, foram passando o Evangelho, vivendo e transmitindo o Evangelho geração em geração, e a gente está salvo hoje aqui, porque chegou até nós. Essa semana eu vi uma ilustração, de um grupo lá de pastores, que uma missionária, fiquei bem impressionado, porque isso me levou a pensar assim, como é fácil haver uma distração assim, daquilo que Jesus, aquele foco daquilo que Jesus nos deu, da simplicidade do Evangelho. Uma missionária que estava trabalhando em população no Amazonas lá, população ribeirinha, ela estava trabalhando e estava precisando levantar, inclusive oramos por isso hoje aqui, o tempo de missões, né? E várias coisas aqui tem a ver com isso. Ela estava trabalhando nessa junto com a população, de maneira assim, provisória, estava trabalhando ali, inclusive para levantar sustento para ir para outra região, né? Algo meio parecido com o que Paulo fazia, às vezes ele servia em uma localidade, falava, agora vocês me enviam para outro lugar, para que outras pessoas ouçam também, enfim. E ela, trabalhando ali, O pastor que estava na região falou assim, ó, vai trabalhando nas comunidades ali, várias comunidades, tipo aquela que o Aaron explicou para nós, ribeirinhas, né, comunidades às vezes distantes uma das outras, e você vai, e depois do seu trabalho, com certeza eles vão querer levantar uma oferta, tal. Você pode desafiá-los a isso, inclusive. E ela foi fazendo isso, trabalhando as semanas ali, e depois ela foi indo de comunidade em comunidade, para ver o que eles tinham arrecadado para ela ser enviada para outro local. Chegou numa última comunidade, que ela falou que era a mais pobre, e ela, depois do culto ali, um menininho veio conversar com ela, explicando a situação dele, que ele era vivia com a mãe, eu não me lembro agora se o pai faleceu ou abandonou, mas não tinha o pai na família, e a mãe trabalhava na casa de uma outra pessoa ali na região, e que ele ficava em casa durante o dia, cuidando dos seus irmãozinhos mais novos, algo bem comum no nosso país, né? Principalmente naquela região norte. E a missionária chegou ali, né, conversando e me contando a história dele, que a mãe todo dia de manhã deixava na cama de cada um, na rede, 10 centavos de cada filho. Ela ia trabalhar e deixava esses 10 centavos para cada um ali. Ele falou, esses 10 centavos é porque a gente tem farinha em casa e com 10 centavos eu e meus irmãos, cada um compra um ovo para comer. E à noite nossa mãe volta e ela traz, rapa o prato dos patrões e traz o nosso jantar, quando eles deixam algo no prato. Então, e vivia desse jeito. E a missionária foi fazer o serviço aquela semana, no final de semana ela voltou para recolher as ofertas daquela igreja. E aquele menino estava esperando ela com a mão no bolso. E aquele menino tinha 30 centavos. Ela falou, que dinheiro é esse? Falou, bom, esse dinheiro é porque quarta, quinta e sexta eu não comi meu ovo. Então está aqui. Meus irmãos comeram, mas eu não comi. Ela perguntou, mas, tipo, por quê? Né? Tipo, dar, assim, isso aqui é o, né? Ele deu uma resposta para ela, que demonstra, irmãos, muito do que Jesus nos ensina aqui. Falou, sabe por quê, missionário? Porque eu já conheço Jesus. Mas tem muita gente que não conhece Jesus. Então, isso vai fazer com que pessoas conheçam. Queria que a gente pensasse um pouco nisso e não tenta se apegar aos detalhes, sabe? Assim, a coisas. Tenta gastar um tempo com Deus. Agora mesmo. Vai encerrar. Pensando em como o Evangelho nos transforma. Naquilo que Deus, às vezes, é uma coisa tão simples que Deus quer que a gente pense e faça para a glória do seu nome. Amém? Então, abaixa sua cabeça, gasta um tempo, você e Deus, refletindo sobre o que a gente tem falado aqui hoje. E acertando qualquer coisa com Deus também, se for o caso.